Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da B3, referente ao projeto de melhorias na contingência do Puma Trading System. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Agora, gostaria de passar a palavra para Laís Pereira, responsável pela equipe de transição externa. Laís, muito boa tarde. Por favor, com a palavra.
Boa tarde a todos. A B3 divulgou o projeto de aprimoramento da contingência do Puma em abril, com o comunicado 35. A transição externa contatou vocês recentemente, enviou alguns e-mails, solicitando a identificação dos representantes de cada instituição que trabalharão nos MOCs. Isso vai ser fundamental para se a gente precisar entrar em contato com vocês nos finais de semana. Então, por favor, nos enviem. Lembrando que os MOCs serão dia 21/7, que é opcional, 4 e 25/8. Esses são mandatórios, os dois últimos. Também reforçamos nos e-mails o checklist do projeto, que deverá ser encaminhado, preenchido para o time da transição externa após os MOCs, por favor. O checklist ele é fundamental para a gente mapear a prontidão do mercado e a implementação que vai ocorrer no dia 27/8. Eu vou passar a palavra para o Thiago Ferraz, mais conhecido como Thiaguinho. Ele vai comentar um pouquinho sobre o projeto e os próximos passos.
Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado desde já pelo tempo de vocês entrando nesse call. Bastante importante que a gente esteja na mesma página em relação aos próximos passos desse projeto. Em novembro passado, nós fizemos a migração do núcleo de negociação para o novo data center em Santana de Parnaíba. E agora a gente está numa segunda fase desse projeto, que é o DR. O DR do Puma, que é o nosso sistema o nosso núcleo de negociação. Bem, em que consiste esse projeto? Aí é dando uma repassada para quem não teve a oportunidade de assistir o nosso workshop que a gente fez aqui na sede da B3 em março. Ou para quem eventualmente não foi o contato aí que foi acionado pelo pessoal de transição externa que está fazendo um trabalho bastante forte de informar todo o mercado em relação aos detalhes. Então, esse projeto ele consiste na migração do feed B de Market Data, que está no site externo e ele vai ser migrado para o nosso site da 15 de novembro. E também vai ser criado um feed exclusivo de DR. Então, qual que é a grande diferença aí do que a gente tem atualmente? Hoje, se a gente tiver um evento de DR, a gente faz um procedimento aqui na B3 para que o núcleo de negociação de contingência ele passe a publicar o market data no que é o feed B. Então, a gente faz um chaveamento do feed B para ele começar a ser alimentado pelo DR. Com a criação do feed exclusivo de DR, esse feed ele já vai estar plugado no núcleo de negociação de contingência o tempo inteiro. Então, num evento de DR, o tempo aqui de fazer essa virada, ele é reduzido drasticamente e também é bom para os participantes porque eles já vão estar conectados nesse feed o tempo inteiro. Aí a bolsa passando a negociar pelo núcleo de negociação de contingência, automaticamente o mercado já está recebendo e a bolsa também não tem nenhum procedimento a ser feito aqui, exceto a parte operacional que é de esquedular a reabertura do mercado, fazer eventualmente um leilão de pré-abertura e botar para negociar. Claro, essas mudanças, a migração do feed B e a criação do feed exclusivo de DR, elas exigem algumas adequações dos participantes, e é para isso que a gente está fazendo esse call, para receber perguntas relacionadas a essas adequações, mas as adequações elas basicamente são configurações de rede, para que vocês possam se conectar. Com a migração do feed B, os IPs eles são alterados, Então, para quem, principalmente para quem usa bastante o feed B como arbitragem, perdendo, quando perde mensagem no feed A, vai recuperar no feed B automaticamente, é muito importante que esteja com essas liberações devidamente realizadas do lado de vocês, porque no dia 25/8, que é quando a gente, é o mock que a gente faz realmente a virada, quem não estiver preparado perde essa arbitragem e fica sem feed B, né? E, enfim, algumas configurações de rede, elas já foram feitas pela B3 para aqueles participantes que têm o serviço de gerência, e algumas outras já estão em andamento pelo que a gente tem conversado com os participantes. E agora a gente vai deixar aberto para as perguntas, para vocês tirarem quaisquer dúvidas relacionadas ao projeto e a essas liberações necessárias. Fiquem à vontade.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma rodada de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta é do Fernando, da Citi Corretora. Fernando, boa tarde.
Boa tarde. No comunicado que foi enviado, o dia 21/7 ele estava aparecendo como obrigatório, um teste obrigatório. Mas no início foi dito agora que era opcional. Eu só queria confirmar, esse dia 21/7, próximo teste que vai ocorrer, ele é opcional ou ele é obrigatório?
A informação da Laís é atualizada, viu? Rodrigo, né? Não, Fernando. Dia 21/7 é opcional, mas claro, a gente recomenda fortemente a participação, porque é uma oportunidade a mais de verificar que está tudo funcionando direitinho do lado de vocês.
Não, com certeza, tá bom. A gente vai participar disso aí também.
Ótimo.
Então, só reforçando para todos, dia 4 e 25/8 são mandatórios.
Deixa eu aproveitar, pessoal, esqueci na introdução, aqui a gente está com a equipe em peso, viu? O pessoal de rede está aqui presente, então todo mundo envolvido no projeto está aqui presente para receber as perguntas de vocês. Então fiquem à vontade para direcionar qualquer assunto que vocês julgarem pertinente. Se eventualmente a gente não tiver a resposta na ponta da língua, a gente vai responder bilateralmente, a gente vai buscar informação e responder o quanto antes. Mas com esse time que tem aqui, muito provavelmente a gente tenha todas as respostas. Então, fiquem à vontade.
Muito bem. Mais uma vez, lembramos aos convidados que para uma pergunta ou comentário, basta digitar nas teclas com 9. A próxima pergunta é da Lucimere, da ATG. Lucimere, boa tarde.
Boa tarde. Na verdade, quem está fazendo a pergunta é Eduardo, que eu estou no call com ela. Por gentileza, eu queria saber se as redes já foram ou quando serão divulgadas. Eu estou com as configurações feitas do meu lado, as liberações todas, mas eu não estou recebendo as novas redes, tanto do feed C quanto da alteração do feed B.
A gente só vai publicar realmente durante as sessões de negociação simulada, durante os mocks.
Ok, obrigado.
Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, para que possamos abrir a sua linha. Lembrando que estamos com todo o time da B3 à nossa disposição.
Pessoal, aproveitando os intervalos sem perguntas, a gente vai passar alguns lembretes. Então, um bastante importante, isso inicialmente não era a ideia, mas faz sentido e teve uma grande demanda do mercado. Depois do mock de 21/7, a gente vai promover a produção paralela do novo feed B. Então, vai ser possível que os participantes validem o feed B aí ao longo da semana. A gente vai schedular lá um mercado fake lá com os ativos de teste. E aí sim dá para vocês verificarem se está. Não precisa esperar sessões de negociação simulada para validar as configurações que vocês fizeram para se adequar ao novo feed B. Então isso é uma novidade legal que não estava prevista e a gente trabalhou e vai disponibilizar depois de 21/7.
Muito bem. Temos mais uma pergunta do Eduardo, da ATG. Eduardo?
Mais uma pergunta. Uma das dúvidas era essa, se teria produção paralela, e então está respondido. Será produção paralela no feed C também, a primeira? E, além disso, os papéis de teste já exclusivos para o feed C e estes agora, a novidade do feed B em paralelo, já foram divulgados? Quando serão? Vocês conseguem passar isso para a gente?
Boa tarde, Eduardo. Aqui é o Rony falando. Os instrumentos de teste, eles serão os mesmos que hoje já são testados em DR. Então, todos os testes com final 4 para equities e os testes com final 8 para derivativos. Os instrumentos de teste são os mesmos, de DR, né?
Só mais uma, não sei se vocês estão me ouvindo ainda, mas foi dito que seriam divulgados papéis de teste exclusivos que estarão disponíveis no, é o caso, né? No feed C, é o caso, né? Esses papéis estarão disponíveis para a gente subscrever e testar o feed C.
A verdade, Eduardo, é que esses ativos, eles já existem hoje, mas pelo que a gente acompanha, o mercado ainda não está usando exaustivamente os ativos de DR, né? Então, assim, eles já estão divulgados e eles permanecem os mesmos. Você pode considerar que, se você entrar na lista de ativos de teste disponível no site, os ativos de DR que estão disponíveis lá serão os mesmos que você vai usar no feed C.
Tá. E serão criados novos para o feed B, em produção paralela, que ainda serão divulgados, é isso?
Aí, feed B serão os mesmos que você já usa atualmente, de produção.
Tá bom. Ok, obrigado.
Ok, Eduardo? Beleza. Lembramos aos convidados que, para uma pergunta, asterisco 9 no seu telefone, por favor.
Pessoal, só complementando pegando o gancho da pergunta do Eduardo, é importante lembrar que quando a gente estiver na produção paralela do feed B, não vai haver qualquer tipo de filtro. Então, vai receber tudo o que recebe no feed B de hoje.
Próxima pergunta, do Thales, da Globo. Thales, boa tarde.
Boa tarde a todos. Uma dúvida com relação a como vai funcionar essa questão do disaster recovery e como isso se reflete aí no market data para a gente. O disaster recovery, ele vai estar acompanhando ofertas e negócios que estão acontecendo no Puma em funcionamento, né? E isso se reflete também no market data, continua com os mesmos IDs de mensagem, mesma sequência e tudo mais, ou na verdade zera tudo e começa tudo do zero a hora que tiver que chavear?
Excelente pergunta, Thales. Se tiver um evento de DR, começa do zero. Eu não sei se eu compreendi em o começo da pergunta, mas em relação a receber no feed de DR, o market data de tudo que está sendo gerado, ele só vai gerar, não havendo o acionamento do DR, ele não vai gerar nada, exceto os instrumentos de teste que são negociados já no ambiente de contingência, né? Então, num dia normal, se você quiser receber alguma coisa lá no FeedC, por exemplo, não vai dar para você fazer uma arbitragem com o FeedC. Você não vai receber nada de lá, ele não vai publicar os ativos de produção e nenhum dado de produção lá. Só vai publicar aqueles DRs que são exclusivos de DR, os ativos de teste exclusivos de DR.
Tá, ok. Então, tendo que chavear, na verdade, a numeração do marketeer começa do zero e até as ofertas que são colocadas para negociação, tem que ser, vamos dizer, aquilo que estava no puma principal tem que ser reinserida pelos participantes aí no DR, né?
Exatamente, não sobra nada, nem o índice Bovespa, você vai ver alguma estatística lá, como se estivesse começando o dia.
Tá ok, zerado. Muito obrigado.
Nada.
Senhores convidados, para uma dúvida ou para algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Lembrando que estamos com o time da B3 à nossa disposição.
Pessoal, só mais um lembrete, é o Henrique que está falando. Em um caso, acho que só para deixar um pouco mais clara essa história do FID B novo e do FID C, em uma hipotética virada para o DR, nós teríamos a divulgação do FID B interrompida, né? A gente deixa de ter o FID B e passa a ser divulgada as informações através do FID novo, o FID C. Então, o que é importante deixar claro em uma virada para o DR, é necessário desconectar do FID B, a desconexão do FID A vai ser automática, e conectar no FID C para fazer a assinatura dos canais e dos instrumentos para receber o market data incremental. Ok?
Senhores convidados, para uma dúvida ou para algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, para que possamos então abrir a sua linha. Lembrando que estamos com o time da B3 à nossa inteira disposição.
Pessoal, apenas um lembrete, que às vezes a gente fala bastante de market data, mas também a gente tem os novos endereços para os demais serviços de negociação. Então, entrada de oferta, drop cop, o MDF-TCP conflated, nossa tela de negociação da Ipuma, os portais web como o portal do Line, portal Ipuma, Femisoft, SmartClick, toda a tabela de endereçamento IP de negociação, todos os IPs relacionados à contingência foram atualizados já, né? Acho que até já... A gente já mandou essa comunicação para vocês, mas é interessante que vocês façam as liberações de firewall nesses IPs e também nos ensaios testem também cada um desses serviços de negociação. Caso alguém não tenha ainda acessado no site, vai no menu Serviços, em seguida Puma Trade System, e aí lá vai ter a parte de entrada de ordens e a parte de MDF sinal de difusão. Dentro desses links tem lá um exclusivo para DR, tá? Aí se alguém depois tiver alguma dúvida sobre algum IP, depois entra em contato com a gente do suporte à negociação. para a gente ajudar.
Excelente. Senhores convidados, para uma dúvida, para um comentário, asterisco 9, por favor.
Pessoal, mais um lembrete. É importante ressaltar que num eventual acionamento do DR, o mercado inicia sem as ofertas com validade também. Então, não são somente as ofertas com validade dia que são canceladas. As ofertas com validade, válida até cancelar ou válida até determinada data, elas também elas são eliminadas porque o DR ele inicia sem nada do que estava em produção lá pendurado.
Senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta, para algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Temos aqui uma pergunta do Alberto, da Solution Tech. Alberto? Boa tarde.
Boa tarde. Uma perguntinha. Em relação à produção paralela que vocês se referiram, vai ser necessário a corretora fazer a solicitação de novas sessões de produção paralela para poder fazer os testes fora dos motes?
Não, não será necessário. Você vai usar os mesmos dados de conectividade. Tem que realmente só fazer só configurar o endereçamento, né?
Ah, mas nesse novo endereçamento, a gente vai receber o mark data de produção?
No caso do feed B, sim.
Perfeito.
Aí tem que ficar atento, e esse lembrete vale para todos os participantes aí do call, que isso vai consumir link também, né? Então, assinar os canais com parcimônia, né? Quem tiver algum receio quanto ao link, como vai ter essa concorrência, de repente só assinar um canal ou outro, um instrumento ou outro.
E aí, Alberto, aproveitando sua pergunta, o teste que você fizer na sessão que está no ambiente de DR, você vai conseguir receber o market data dela pelo feed C, por exemplo. Então, se você fizer a assinatura do feed C, enviar uma oferta para aquele instrumento de TF daquele ambiente, você vai receber no feed C normalmente. Ele não vai receber pelo feed B, porque o feed B é uma cópia da produção, mas no feed C você recebe.
Tá, e eu posso mandar ordem pelo entry point mesmo e tá conectado em SPA?
Não, se você mandar a oferta em SPA, você recebe pelo feed B. Você vai receber pelo feed A e pelo feed B. Seria o TF que é usado hoje em produção. Quando você assinar no endereço do gateway de DR e mandar pelo TF de DR, aí você recebe pelo feed C para
a produção. Perfeito.
Ok, Alberto.
Ok, obrigado.
Senhores convidados, alguma dúvida ou algum comentário, asterisco 9, por favor.
Mais um lembrete entre perguntas, pessoal. Só lembrando que, tanto nos mocks de ensaio como no dia do teste oficial, nós não teremos o ValdeTrader, tá? Conforme saiu no comunicado, a gente vai descontinuar a utilização do ValdeTrader. Então, já nesses ensaios, a gente não está fazendo a validação, ok?
Pessoal, só mais um comentário. Na verdade, todos os participantes que devem se adequar ao novo DR não são só os clientes RCB, né, onde está as corretoras, mas também os clientes do Colocation. Por volta do mês de maio, mais ou menos, a gente fez a configuração dos roteadores, dos CPS, dos participantes que têm gerência da B3, e a gente também mandou instruções para os participantes que não têm gerência, da forma como fazer esse roteamento. Para os clientes de colocation, também tem que fazer essa configuração. Então, apenas reforçando isso.
Senhores convidados, caso tenham alguma dúvida ou algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor.
Pessoal, como nós não temos mais perguntas, a gente vai encerrar. Marcelo, se quiser anunciar a pergunta.
Apareceu aqui mais uma pergunta do Jorge, da UBS. Jorge, boa tarde.
Boa tarde, senhores. Só uma dúvida, referente ao EPUMA que vocês colocam no checklist, no relay em si, é necessário fazer alguma alteração para o teste no mock ou só alteração no channels mesmo e adicionar os endereços de DR?
Ô, Jorge, então, para a EPUMA, as portas foram mantidas o DR antigo, então seria as portas 70-50 e 50-50. Então,
tá,
as portas, então, se você já fez o teste de DR anteriormente, só manter a mesma liberação no seu file. E aí, durante os mocks, usar o channels, apontar para os relays de DR.
Tá bom. E só uma outra dúvida, para os portais web, vão manter os mesmos nomes, né? Só o endereçamento que muda, mas é só ter a liberação pelo nosso firewall, pela nossa RCB, e o nome vai continuar o mesmo.
Isso mesmo.
O site,
vai...
tá, beleza.
Isso mesmo.
Tá bom.
A gente faz chaveamento do nosso lado e aí vai para o IP do DR.
Tá bom. Beleza. Obrigado.
Nada.
Senhores convidados, caso tenha alguma pergunta ou algum comentário, asterisco 9, por favor.
Pessoal, como nós não temos mais perguntas, eu queria reforçar o que a gente começou falando, né? A transição externa enviou um e-mail para vocês pedindo o contato de quem vai trabalhar nos mocks. Por favor, nos enviem. Alguns já nos responderam, mas por favor, nos enviem. E após a realização do mock, por favor, enviem o checklist preenchido também. Isso vai ser fundamental para a gente mapear a prontidão no mercado. A gente vai ter o próximo call como esse no dia 8/8. Então, às 3:30 também, a gente encaminha o convite para todo mundo.
Pessoal, Thiaguinho falando novamente, então só para encerrar, não custa reforçar as datas-chave do projeto, então no dia 21/7, mock test opcional, porém altamente recomendável, no dia 4/8, um mock test obrigatório e no 25/8 é o go live, e aí não tem volta, na segunda-feira 27/8 já estamos com a nova estrutura que é o novo feed B e o feed exclusivo de DR. Então, não vamos perder essas datas aí. Quanto antes puderem se antecipar com as liberações, evita surpresas, né?
Muito bem. Assim, a audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde.